Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Esperamos que você aproveite dessa mensagem. Fique agora com a palavra da missionária Heloísa Martins. Let's go!
Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Amém? Podeis assentar? Gostaria que nós pudéssemos agora dar uma respirada funda. Mais uma vez, gostaria que você respirasse bem fundo. Amém. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Amém. Gostaria que você não perdesse o que Deus tem para a sua vida. Eu, de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer para você. Mas tem alguém aqui que pode transformar a sua vida. Hein? Vamos aquietar o nosso coração na presença daquele que tem a solução para a sua vida. Amém? Aquiete o seu coração, se a sua mente ainda está acelerada, aquieta a tua alma, amém? Aleluias, aquieta a tua alma, amém? Aleluias. Oh Espírito de Deus, aquieta o teu povo, Senhor, amém, aleluias. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, aquieta a alma do teu povo. Aleluias. O Senhor, move nesse lugar, Pai. O Senhor, aquieta o coração dos teus filhos, Senhor. Oh, irmãos, eu não tenho nada para te dar, mas tem alguém aqui que tem tudo para te dar. Oh, meu irmão, aquieta a tua alma agora. Aquieta o teu coração no Senhor, irmão. Você sabe quem está aí do seu lado? Irmãos, quem está do nosso lado é aquele que governa o mundo. Quando você ora e você fala em nome de Jesus, você tem a revelação do que é isso, irmãos? O Espírito Santo de Deus, irmãos, eu sinto que Deus hoje, Ele quer quebrar algumas cadeias de incredulidade. Nós que somos crentes, se eu chegar para algum crente que tenha mais de 5 anos e falar para o crente assim: você não está confiando em Deus? Claro que eu estou confiando em Deus, claro. Mas às vezes, irmãos, as nossas atitudes não demonstram que nós estamos confiando em Deus, porque nós temos medo. Nós temos ansiedade, nós entramos em pânico, já começamos a segunda-feira ansiosos, deprimidos, para baixo. E hoje eu tenho uma notícia muito boa para você. Deus está aqui. E Ele está aqui para te libertar de incredulidade. Talvez a sua incredulidade está aqui. Talvez a sua incredulidade está aqui. Eu não sei aonde que está a tua incredulidade. Mas hoje o Senhor quer te libertar. Irmãos, esse encontro que nós estamos fazendo aqui na casa do Senhor, isto não é terapia. Isto é poder de Deus. É poder que transforma. É poder de Deus para as nossas vidas, irmãos. Nós não podemos sair dessa noite da mesma maneira que nós entramos. Nós temos que sair daqui libertos. Libertos de incredulidade. E a minha oração é que o Espírito Santo comece a te revelar em quais áreas da sua vida que ainda existe um pouco de incredulidade. E você, na segunda-feira, começa a acreditar, na terça você já desacreditou, na quarta você acha que Deus pode fazer, e assim segue a sua vida. Nessa noite, meu desejo é que o Espírito Santo de Deus, Ele te liberte de incredulidade. E que o Senhor te dê o dom da fé. O dom da fé. A fé é crer naquilo que ainda não existe. É celebrar antes que a bênção chegue. É celebrar antes que a cura chegue. O Senhor quer nos libertar de incredulidade, desânimo, ansiedade, tristeza. O Senhor quer nos levantar um exército forte, um exército que confie no Rei dos Reis. Irmãos, eu acho que você não está ainda entendendo. Dentro de você mora Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ele é o seu Pai. Quando você ora, você está orando em nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus é poderoso aqui na terra, nos céus e no inferno. Ele é poderoso, Ele é vivo. Nós temos que ser o povo mais animado, mais alegre, mais generoso da face da terra. Eu não estou dizendo que nós não temos os dias maus, temos. Temos os dias que estamos tristes, angustiados, temos. Mas são dias, eles passam. Mas o nosso estilo de vida tem que ser de vitoriosos, vencedores, crentes que crê no poder de Jesus Cristo. Irmãos, eu sinto que nessa noite o Senhor quer trazer um descanso para a sua alma. Oh, irmão, não perca o toque do Espírito de Deus. A palavra que o Senhor tem compartilhado comigo nessa noite é sobre o livro de Hebreus. Eu não sei se você já leu, se você conhece o livro de Hebreus. Mas no livro de Hebreus, irmãos, quando nós pensamos na palavra de Deus, essa Bíblia que nós lemos, quando nós pensamos nela, a palavra de Deus, quando ela foi escrita, vamos orar primeiro, né, consagrando essa palavra. Senhor, nós te pedimos que ao ler a tua palavra, ela traga vida para os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos que esse livro tão maravilhoso de Hebreus, Senhor, traga fé para o nosso coração, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós pensamos nesse livro, na palavra de Deus, quando o autor de Hebreus, porque nós não sabemos quem foi o autor de Hebreus, quando ele escreveu, o autor de Hebreus escreveu esse livro, essa epístola, quando nós pensamos nas primeiras pessoas que receberam esta epístola, porque é muito fácil eu pegar a Bíblia, ler um versículo e logo aplicar para a minha vida, não é verdade? Você pega um versículo, você lê e você já aplica para a sua vida. Mas primeiro, irmãos, nós temos que pensar nos primeiros ouvintes, nas primeiras pessoas que leram o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele foi escrito para um grupo de pessoas que estavam perdendo a fé em Jesus. Eles começaram a pensar assim: peraí, nós estamos com o Evangelho, nós estamos com a palavra de Deus. Naquela época, claro, eles não tinham a Bíblia completa, mas a nossa vida está cheia de perseguição. Eu olho para um lado, eu estou sendo perseguido. Eu olho para o outro, minha família está sendo perseguida. Perseguida porque criam em Jesus. E o que, que eles estavam fazendo, irmãos? Eles estavam voltando para os sacrifícios. Porque nós sabemos que no livro de Levíticos é um livro que nos ensina sobre os sacrifícios. Era uma sombra para Jesus. E o que, que aconteceu com os nossos irmãos que recebeu essa carta de Hebreus? Eles pensaram assim: cristianismo não está resolvendo o meu problema. Eu ainda continuo sobre perseguição. E claro que eles viam pessoas indo no templo oferecendo sacrifício. Então eles pensaram: quem sabe nós também vamos voltar para os sacrifícios. E o autor de Hebreus, ele começa escrevendo, falando da superioridade de Jesus Cristo. E ele diz o seguinte no início do livro de Hebreus: o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-lhe por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentado todas as coisas por a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Quando o autor de Hebreus, ele começa o livro de Hebreus, ele começa falando que Jesus era superior aos anjos. Se eu falar para você assim: Jesus é superior aos anjos, você vai falar para mim assim: claro, eu sei. Mas os irmãos que receberam essa epístola, para eles, anjos na cultura hebraica, anjos tinham uma posição muito elevada, muito elevada. E para esses irmãos, eles estavam com a dificuldade de entender que Jesus Cristo era superior aos anjos. Eles estavam colocando Jesus ao mesmo nível dos anjos, que aos nossos olhos parece um absurdo, mas não era para eles. E o autor de Hebreus, ele fala que Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, que deu a lei para eles, Jesus é superior ao descanso que Josué deu para eles, Jesus é superior aos sacerdotes, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a tudo. E se você vai durante todos os capítulos do livro de Hebreus, o autor, ele começa a construir quem Jesus é. E ele começa a falar: superior aos anjos. Moisés, ele foi entregue à lei para aquela época. Mas a lei de Jesus se resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois ele segue, ele fala do descanso que Josué tirou o povo do cativeiro. Então Josué, ele trouxe um descanso para o povo. Eles tinham a terra, mas não era o descanso completo. O descanso só Jesus poderia dar. Depois ele fala do sacerdócio de Melquisedeque, falando que Jesus tinha um sacerdócio superior, que uma vez ele entrou para fazer o sacrifício e foi uma vez só. E ele vai construindo quem Jesus era. E ele chega num capítulo que nós conhecemos muito bem, que é o capítulo 11, que fala sobre a fé. E nesse capítulo 11, irmãos, ele nos dá uma lista daqueles que foram os heróis da fé. E ele fala também daqueles que morreram por causa do Evangelho. E nesse livro, irmãos, ele tem o intuito de nos mostrar que Jesus é suficiente. E nesse livro, se você ler, nós não vamos ter tempo de ir muito profundo, mas se você tiver a curiosidade de ler o livro de Hebreus, você vai ver que o autor, ele vai construindo quem Jesus era. E a pergunta nesse livro de Hebreus é o seguinte: Jesus é suficiente? Ele estava perguntando para os primeiros ouvintes: Jesus é suficiente? Ou vocês têm que voltar para os sacrifícios? E essa pergunta, irmãos, é para nós também hoje. Jesus é suficiente para mim? Jesus é suficiente para você? Quem Jesus é? Ele é suficiente para você, irmãos? A pergunta para nós, irmãos, a pessoa de Jesus que você conhece, ele é suficiente para você? Ou você olha dentro de você, você olha ao seu redor e parece que está faltando alguma coisa? Parece que você ainda não é completo, você sente ainda um vazio, e vai, às vezes você se pergunta: mas por que que eu vou à igreja? Por que que eu tenho sido cristão há algum tempo, mas ainda eu sinto que eu não estou completo? Irmãos, a revelação que o Senhor quer nos dar, como nós falamos ontem, é que Jesus, o Senhor Jesus, o nosso Deus eterno, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E o nosso Pai, Ele está aqui para nos dar a revelação que nele nós podemos ser completos. Irmãos, lutas sempre vão acontecer, mas a revelação que o Senhor quer nos dar é que em Jesus nós podemos ser completos. Ele é o nosso descanso. Josué, ele levou o povo até a terra prometida, mas não foi suficiente. Em Jesus nós teremos o nosso descanso. E nessa noite eu gostaria que você começasse a pensar: quais as áreas da sua vida que, quando você pensa nelas, você se sente aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa que parece que você ainda não está vivendo a plenitude do Senhor? Irmãos, nós não fomos chamados para ter uma vida perfeita, nós somos chamados para ter uma vida abundante. Abundante. Não uma vida perfeita, mas uma vida abundante. E a mensagem que Deus tem colocado no meu coração é sobre o coração paterno de Deus. O nosso Jesus, que é superior aos anjos, Ele é superior à lei de Moisés, Ele é superior ao descanso que Josué trouxe para o povo, Ele é superior à lei, Ele é superior ao sacerdócio. E Ele fala no capítulo 12 de Hebreus que o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário é porque existia eu e você que dava alegria para o coração dEle. Alegria que estava diante de Jesus para ir para a cruz era eu e você. Quando nós falamos, irmãos, vamos ler esse versículo, capítulo 12 de Hebreus. capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estávamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremos de todos nós que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e que corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Irmãos, esta alegria que lhe foi proposta é eu e você. Quando Jesus ele foi para a cruz, muitas vezes nós pensamos assim: Jesus morreu por todos nós, verdade. Mas você já imaginou, você, Jesus, lá na cruz, morrendo, todo deslacerado, e ele falando assim: eu estou sofrendo tudo isso que eu estou sofrendo somente por você. Você já teve esta revelação de esquecer a multidão e você visualizar a cruz? Visualizar a cruz, Jesus morrendo. Irmãos, para mim é tão difícil assistir aquele filme Paixão de Cristo. Quando eu vejo Jesus todo ensanguentado, aquela coroa de espinho, todo envergonhado, e aquela cruz tão dolorida. Morrer na cruz naquela época era a morte mais vergonhosa. E naquela época, aquele que estava morrendo tinha que carregar a cruz e todo mundo ficar envergonhando. E Jesus passou tudo aquilo. E você falar: ah, ele passou tudo aquilo porque eu, e você colocar o seu nome, eu, era a alegria que ele conseguiu ir para a cruz. Esquece a multidão. Pensa você. Você já imaginou que eu sou a filha predileta de Jesus? Você é o filho predileto de Jesus? Você é a filha predileta de Jesus? Somente o Espírito Santo, irmãos, pode nos dar essa revelação, porque parece muito bom para ser verdade. A graça de Deus, ela parece muito boa para ser verdade, mas é verdade. É verdade. O que segurou Jesus na cruz foi a alegria que lhe estava proposta. Você, irmãos, você foi a alegria que deu para Jesus morrer na cruz. Às vezes, irmãos, nós nos acostumamos com a cruz, não é verdade? Você já está há tantos anos crente que a cruz, ah, é a cruz, Jesus morreu na cruz. Mas, irmãos, você já parou para pensar o que foi a cruz? Ele estava nos céus. Lembra daquele cântico que nós cantamos? Deixou o esplendor e sua glória. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, irmãos. Jesus, ele morreu na cruz por você, por mim. E a alegria que estava proposta era você. E você acha que com esse sacrifício tão difícil, porque nós falamos da graça de Deus, hoje é a era da graça, a graça é de graça para mim e para você, mas custou a vida de Jesus, irmãos. E você acha, irmãos, que é para você viver uma vida miserável? Você acha que é para você andar sem fé? Que é para você ficar triste? Ter uma vida negativa? Não. Não. É para você viver uma vida de vitória. Uma vida de cabeça erguida. Uma vida de você andar como príncipe e princesas. Isso não é orgulho, irmãos. É aceitar que um justo morreu por você, pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós recebemos a glória de Deus. Hoje nós carregamos a glória de Deus. Hoje nós carregamos a glória de Deus. Hoje nós somos príncipes, princesas, filhos, filhas, amados, amadas. Porque um justo morreu por mim. Jesus morreu por mim, irmãos. Eu não sou nada, mas Ele morreu por mim. Ele encontrou graça em mim. Irmãos, nós não podemos viver uma vida triste, desesperados, angustiados, porque Jesus já pagou o preço, irmãos. Por que que você quer continuar pagando o preço? Jesus já morreu por você. E a cruz, ela está vazia, porque Ele está sentado nos lugares celestiais. Em Efésios diz que você também está sentado com Ele. Irmãos, não é orgulho, é porque Ele pagou o preço. É porque Jesus, Ele que é superior aos anjos, superior à lei, superior ao sacerdócio, superior ao descanso, Ele pagou o preço. Eu não sei o que te perturba, eu não sei se você está morno espiritualmente, se você está quente, eu não sei se você está em obediência, em desobediência, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: se hoje, você quiser mudança de vida, tem alguém de braços abertos para você. Se você hoje fala, eu estou cansado dessa vida, eu quero uma vida diferente, eu quero ter sonhos, eu quero ver meus sonhos realizados, eu quero servir ao Senhor, eu quero derramar Jesus. Ontem nós falamos muito sobre isto, derramar Jesus. Onde eu não vou derramar ansiedade, eu não vou derramar incredulidade, eu não vou derramar orgulho, eu não vou derramar angústia, mas eu vou derramar Jesus. Derramar Jesus. Oh Senhor, move no nosso meio. Move no nosso meio, Senhor. Oh Senhor, move no nosso meio, porque Tu és um bom Pai. Oh Senhor, move no nosso meio. Irmãos, de todo o meu coração, o apelo que eu vou fazer agora não é para mim, é para você. O apelo que eu vou fazer agora é para você. Não tem nada a ver comigo de me sentir realizada ou não. Me esquece. Pensa agora em você. Você quer alguma coisa nova na sua vida? Seja aceitar Jesus, seja entregar sua vida para Jesus, seja parar de ser incrédulo, eu não sei. Mas se você quer, a partir de hoje, alguma coisa nova, alguma coisa poderosa, a revelação da cruz, você quer alguma coisa nova, você quer alguma coisa nova na sua vida, você está reconhecendo que está faltando alguma coisa, e existe alguém que tem para te dar, é Jesus. É Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. E se você quer, você fala, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero vencer a minha incredulidade, eu quero vencer a minha ansiedade, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar na missão de Jesus e não na minha, eu quero, Jesus, eu quero, eu gostaria de te convidar aqui na frente. Venha por Jesus, não por mim, venha por Jesus. Se você fala, eu quero mais unção de Deus, eu quero mais entrega, Eu quero alguma coisa nova. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Não por mim, mas por você. Se você quer alguma coisa nova de Deus hoje, se você reconhece que Jesus é suficiente para você, e se você reconhece que você quer mais da glória de Deus, você quer mais. Você não tá acomodado, você quer mais. Eu quero te convidar que você venha. Oh, Shandalarama. Se você precisa de uma cura, venha. Se a sua alma precisa de uma cura, oh, Shandalarama. Oh, Jesus, Jesus. Oh, irmãos, Jesus, Ele ama tanto você. Ele já demonstrou lá na cruz. Oh, irmão, Jesus, Ele morreu por você. Ele não morreu só por uma multidão. Jesus, Ele morreu por você. Quando aqueles escravos tão doloridos que colocavam em Jesus, ele pensava, alegrava o coração dele, ele falava, vale a pena. A alegria que está diante de mim, ele fala o seu nome, irmãos. Oh, Shandalarama, oh Deus. Oh, Jesus, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Oh, Jesus, nós não somos nada sem o Senhor.
Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a Ti, mas eu vi Tua doce voz na escuridão me dizer. Agrada de mim, que eu não estou só. És um bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és, é quem Tu és. Sou amado por Ti, quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Procuram respostas.
Aleluia,
aleluia.
Visualize a cruz, irmãos. Visualize a cruz de Cristo. Visualize a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a solução para as nossas vidas.
Tudo que eu preciso antes de eu falar.
E você dançasse, celebrasse, porque a nossa fama é de pessoas que gostam de dançar e celebrar. E nós temos muitos motivos para celebrar. Dance na presença do Senhor, celebre, fique leve. Cristão tem que ser leve, cristão tem que ser feliz, irmãos.
Tu és um bom, bom Pai, é quem Tu és, é quem Tu és.
Jesus, aleluias.